Entrevista.
A presidente Dilma Rousseff sancionou ontem a lei que cria o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego. O projeto havia sido aprovado pelo Senado na última semana. Eu converso agora com o conselheiro da ONG Todos pela Educação, professor Mozar Neves Ramos. Professor, bom dia.
Bom dia, Jefferson.
Professor, o Pronatec vem com o objetivo aí de qualificar, de dar acesso a jovens do ensino médio para o ensino técnico. O nosso ensino médio hoje é mais voltado para a questão do vestibular. O Pronatec pode, de alguma maneira, mudar isso e qualificar os jovens que entram e depois saem do ensino médio para a necessidade que a gente tem de mão de obra para continuar crescendo?
Eu não tenho a menor dúvida pela dimensão do programa. É um programa que, se a gente olhar o número de vagas a serem oferecidas até 2014, algo em torno de 8 milhões de vagas, isso significa colocar nos próximos 3 anos um novo ensino médio no Brasil. Porque o Brasil hoje tem em torno de 8 milhões e 100 mil matrículas no ensino médio. Então isso significa um impacto muito importante na formação dessa juventude. Eu sou até um pouco mais crítico do que você em relação ao atual ensino médio, porque, na minha opinião, ele não está nem preparando para a universidade, nem para o mundo do trabalho. É uma etapa da educação básica que precisa realmente de uma atenção maior do governo. É preciso que realmente o jovem tenha essa escola que caiba na vida, porque é o que ele quer. E, no meu entendimento, o Pronatec entra exatamente com essa característica para suprir essa lacuna na formação da nossa juventude. O importante é que essa oferta serão algo em torno de 24 bilhões de reais a serem incrementados nos próximos anos para que esse programa realmente seja colocado à disposição da juventude. E o que é preciso, no meu entendimento agora, é que haja uma atenção muito grande em relação à aplicação desse dinheiro. O Sistema S é um sistema que já tem esse know-how, assim como os IFETs, os antigos CEFETs. É importante que, caso haja contratação de ONGs vinculadas a essa capacitação, seja feito com muito critério técnico e que o MEC estruture uma atuação de monitoramento para acompanhar a qualidade desses cursos, para que efetivamente a gente tenha um impacto esperado na formação da nossa juventude e principalmente para atender as demandas do mundo do trabalho.
Os recursos, esses 24 bilhões de reais, 30% vão ser aplicados nas regiões Norte e Nordeste. Há aí uma tentativa de minimizar a desigualdade regional, né?
Isso, de certa maneira, o governo já vem fazendo também com a própria educação básica. Eu me lembro, quando eu era secretário de Educação aqui em Pernambuco, a gente já tinha uma complementação adicional de recursos, que era, na época, nós chamávamos de PRODEBINHO, que era um programa de desenvolvimento da educação básica, com recursos que sobravam da não aplicação do Fundeb por parte de alguns municípios e estados do Brasil. E esses recursos eram, então, revertidos para o desenvolvimento da região Nordeste e mais o Pará naquela oportunidade. Então, isso é uma forma de reduzir desigualdades, é onde a gente tem realmente a maior demanda por mão de obra. Para se ter uma ideia, aqui em Pernambuco, Suape, que é um grande polo de desenvolvimento do estado de Pernambuco, mais do que o próprio estado de Pernambuco, da região, está sentindo essa necessidade de ter mão de obra qualificada para que exatamente essas janelas de oportunidades geradas por essa economia próspera realmente sejam capazes de serem ocupadas pela nossa juventude. E hoje faltam aqui, por exemplo, soldadores. E nesse aspecto, Jefferson, é muito importante que nessa oferta seja feita com base na demanda existente e na demanda futura. Ou seja, é preciso ter um bom planejamento para que efetivamente esses recursos sejam bem gastos do ponto de vista da qualidade da formação e que essa formação efetivamente venha suprir as lacunas do mundo do trabalho.
Pois é, professor Mozart Neves Ramos, essa questão do ensino médio, essa formação do ensino médio, eu não sei se eu estiver errado, só por favor me corrija, mas parece que há uma questão cultural de que o ensino médio deve, isso nas famílias já, de que o ensino médio deve levar à universidade. A gente pode pensar numa inversão desse processo, de que o ensino médio, ao invés de levar necessariamente para uma universidade, ele leve para uma carreira profissional que, sendo amadurecida, aí sim o jovem pode entrar numa universidade mais preparado?
Olha, eu acho que um passo importante o Ministério da Educação deu nesse sentido, de reverter esse olhar muito específico do ensino médio apenas para preparar para a universidade, que foi exatamente com as novas diretrizes do ensino médio, que foram aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação, né, onde focaliza em cima de quatro eixos importantes, como o trabalho, a cultura, a ciência e a tecnologia, permitindo exatamente que haja essa integração entre o ensino médio regular com a educação profissional, com a educação tecnológica, né, que os aspectos culturais do empreendedorismo, de alguma maneira, também já comecem a fazer parte da formação dessa juventude. A escola de tempo integral de ensino médio, que alinha exatamente esse ensino regular com essas outras formas de formação, eu acho que isso é um começo. Eu acho que o próprio Enem já também sinaliza nessa direção com a forma como as questões estão sendo elaboradas e exatamente mudando um pouco essa concepção de ensino médio apenas para preparar para a universidade. Até porque, Jefferson, na prática hoje o número de vagas oferecidas, né, e a demanda que existe, né, é muito menor ainda esse número de vagas do que a demanda de alunos para ingressar nas nossas universidades. Logo, é importante que haja um espectro de oferta para que essa juventude, após concluir o ensino médio, ou mesmo durante a sua formação de ensino médio, ele possa estar se preparando para várias alternativas ao longo da sua vida, né? Ou seja, não só a universidade, mas também a educação técnica, a educação profissional, preparar para o mundo do trabalho, requalificar alguns desses jovens e profissionais que estão no mercado, que hoje já estão sentindo um pouco defasados em função do desenvolvimento tecnológico. Então é muito importante que esse programa possa cumprir esse papel de articular o ensino médio com o mundo do trabalho.
Uhum. Professor Mozart Neves Ramos, a questão da qualificação do ensino médio e o Pronatec, isso certamente vai exigir também um preparo melhor desses alunos que entrarem no Pronatec, um preparo anterior melhor, e aí falando do ensino fundamental. O ensino fundamental, o que ele precisa, onde ele precisa mudar para que ele forneça para as escolas técnicas, para um programa como o Pronatec, alunos com uma qualificação mínima e que consigam desenvolver, ter um desempenho aceitável em programas de ensino tecnológico?
Esse é um ponto também central, porque o que a gente vem observando é que os alunos que concluem o ensino fundamental, portanto a etapa que antecede o ensino médio, eles chegam com conhecimento no nono ano equivalente ao do sexto ano. Uhum. Então isso é um impeditivo para que esse adolescente, o futuro jovem, que queira efetivamente fazer cursos que exijam mais conhecimentos para essa preparação para o mundo do trabalho, isso às vezes se torna um impeditivo. Eu me recordo, efetivamente, quando ainda secretário aqui em Pernambuco, alguns cursos em parceria com o Sistema S, aqueles que exigiam mais conhecimentos, né, o jovem nosso da escola pública não tinha condições de concluir, exatamente porque faltavam esses conhecimentos. E aí, o que é que a gente precisa fazer para melhorar a qualidade do ensino fundamental, para que esse jovem possa exatamente cumprir bem qualquer curso que lhe seja oferecido, né, na questão da sua preparação para o mundo do trabalho? Em primeiro lugar, eu acho que o Brasil já deveria ter um indicador nacional para fechar a torneira do analfabetismo, ou seja, garantir que toda criança, pelo menos até os 8 anos de idade, estivesse lendo e escrevendo. Isso é fundamental. Isso tem um impacto absolutamente estratégico para a aprendizagem dessa criança nas próximas etapas da sua formação. Em segundo lugar, eu acho que o Brasil tem que resgatar efetivamente nos próximos 10 anos, aproveitando o novo Plano Nacional de Educação, que agora está sendo tratado no Congresso Nacional, para valorizar a carreira do magistério. A gente tem que tornar essa carreira atrativa para a nossa juventude. Ninguém mais quer ser professor no Brasil. né, com os salários baixos, sem carreira, o jovem prefere fazer medicina, direito, informática, cursos que são mais valorizados na sociedade. Consequentemente, a gente não tem, em número e em qualidade, professores para fazer face a essa demanda e, portanto, para poder exatamente ter um bom ensino é fundamental. Então, isso também vai ser absolutamente estratégico. O Brasil vai precisar investir mais na educação básica, mas também melhorar a qualidade da gestão. Se a gente fizer isso, eu acho que o Brasil começa, de fato, a enfrentar a questão da qualidade.
Uhum. Até porque parece incompatível imaginar uma escola fundamental que muitas vezes não tem sequer a escola, né? As aulas são dadas embaixo de uma árvore, ou em uma barraca, ou em um barraco, enfim, que não tem uma estrutura adequada, que essa escola possa, não duvidando da capacidade dos professores e nem dos alunos, longe disso, mas que a estrutura não permite isso, possa entregar ao ensino médio técnico alunos que sejam capazes de manusear um laboratório com alta tecnologia, um laboratório de física, de química, não é? Fica um descompasso entre as duas coisas, não, professor?
Inclusive, sobre esse tema que você agora aborda, eu fui relator de uma matéria no Conselho Nacional de Educação, do qual faço parte, há 2 anos atrás, que se chama Custo Aluno Qualidade Inicial, o CAC, como é costumeiramente chamado e conhecido, que exatamente dá uma organicidade na escola, ou seja, estabelece padrões de qualidade para a escola brasileira. Isso está previsto na LDB, está previsto na Constituição, né? Mas até hoje o Ministério da Educação não homologou esse meu parecer, né? Que exatamente poderia ajudar o país, né, a melhor organizar, melhor ofertar uma educação de boa qualidade para os nossos alunos. Ou seja, o país que está no topo hoje da educação mundial, a Finlândia, por exemplo, né, a criança que estuda na Lapônia, que é a terra de Papai Noel, e que estuda em Helsinki, elas não têm diferença, elas terão o mesmo futuro de acordo com a qualidade da educação oferecida. Não há diferença na qualidade da educação oferecida. Aqui no Brasil, a gente tem uma disparidade muito grande e, consequentemente, uma criança que nasce no norte do Brasil e uma criança que nasce no sul do Brasil, elas poderão ter futuros diferentes em função de uma qualidade educacional que vai ser muito diferente entre si. Então, é preciso dar oportunidades iguais a partir de escolas bem equipadas, não é, que possam efetivamente oferecer um ensino de boa qualidade a partir de profissionais valorizados. Quer dizer, é preciso ter professores valorizados, sim, mas é preciso também que as escolas ofereçam as condições compatíveis com essa formação. E aí esse binômio, escola de boa qualidade, professor valorizado, a gente começa a fazer a diferença de qualidade na oferta educacional.
Pois é, isso que o senhor está colocando, o que mais chama a atenção é que essa diferença é, inclusive, no ensino público, né? Porque no ensino privado há questões de mercado, questões que talvez criem uma diferença entre uma região e outra, mesmo assim diferenças pequenas deveriam ser. Mas no ensino público não há justificativa para isso. O ensino público no Sul e no Nordeste deveria ser o mesmo, né?
A princípio, sim, porque o custo do aluno, por exemplo, o Brasil investe hoje R$ 2.948 por aluno ano na educação básica. É muito abaixo ainda de países vizinhos, como o México, como o Chile, que já estão em torno de R$ 3.600, e muito abaixo ainda em relação aos países da comunidade europeia. Ora, se o custo aluno é basicamente o mesmo, a gente deveria, a priori, ter as mesmas condições de oferta. A grande questão, na verdade, é que se a gente olhar mesmo as escolas particulares, né, no sul do país e no norte, a gente vai ver disparidades já na fase de alfabetização. O Todos pela Educação, recentemente em parceria com o INEP, com o próprio Ministério da Educação, né, a Cesran Rio, né, o Instituto Paulo Montenegro, aplicou a chamada prova ABC. Sim. Exatamente para aferir a qualidade da alfabetização das nossas crianças em escolas públicas e particulares. E essa disparidade, naturalmente, é muito maior na escola pública, mas também observamos disparidades na própria escola particular. A razão disso é porque, em geral, no Sul e Sudeste, você tem a maior concentração de profissionais, diferentemente, por exemplo, das regiões Norte e Nordeste, onde você tem uma grande área geográfica e, portanto, é difícil, muitas vezes, você ter profissionais, mesmo no ensino fundamental, em quantidade suficiente e em qualidade, né, para fazer face à demanda. Então, nós precisamos ter um olhar, um planejamento de metas de formação de professores, para que, de fato, a gente comece a ter um enfrentamento apropriado dessa questão do apartheid, que nós poderíamos assim chamar, educacional, em função das diferenças de ofertas, seja no Norte, seja no Sul, para que o Brasil seja um país mais equânime.
Professor Mozart Neves Ramos, para a gente ir finalizando essa nossa entrevista, voltando à questão do Pronatec e a essa transição do ensino fundamental para o ensino médio, o Pronatec, sem ações pesadas no ensino fundamental, ele não vai acabar criando ainda uma disparidade maior entre os dois níveis de ensino?
Olha, isso vai depender muito da própria articulação dentro do Ministério da Educação. O MEC não vai poder ver o Pronatec apenas como um programa, né, feito um disco voador que chegou para tentar resolver esse déficit que nós temos enorme de formação de mão de obra para o mundo do trabalho, né. É preciso articular adequadamente o Pronatec com essas etapas e também modalidades, porque o Pronatec também prevê a introdução e incorporação de alunos de EJA, do que a gente chama de educação de jovens e adultos.
Sim.
Então é muito importante que as secretarias do MEC conversem entre si, organizem bem esse currículo, para que efetivamente a gente tenha uma integração e não uma sobreposição. E muitas vezes essa situação, que pode muitas vezes mascarar um problema de qualidade, o Pronatec ele não vai resolver o problema da qualidade do ensino médio se o próprio ensino médio não resolver o seu problema. E o problema do ensino médio, por exemplo, é a questão do currículo e falta de professores em quantidade e qualidade. Se a gente não resolver isso, o Pronatec não vai resolver a qualidade do ensino médio. No ensino fundamental, principalmente nas séries finais, né, do ensino fundamental, que era o que o pessoal de uma outra geração chamava do antigo ginásio, né, se não resolver o problema do próprio currículo, da integração com as séries iniciais do ensino fundamental, se não estabelecer expectativas de aprendizagem para que essa criança, esse adolescente que conclua o ensino fundamental, possa exatamente estar sendo preparado adequadamente, tanto para o ensino médio como para o próprio Pronatec. O Pronatec tem um outro ponto, Jefferson, que nós não tocamos, mas que eu acho que também está embutido no programa de forma muito bem, que é a questão é o novo ProUni da educação profissional. Isso vai também criar um impacto muito importante, não só no sistema S, não só nos IFETs, mas também nas escolas técnicas particulares, que eventualmente vão começar a oferecer esses cursos. Então, a qualidade, o monitoramento, a supervisão e o planejamento e a integração do Pronatec com as outras etapas da educação básica é que vão exatamente delimitar o sucesso desse programa.
Tá ok. Professor Mozart Neves Ramos, muito obrigado mais uma vez por atender a Rádio Senado, por conversar conosco aqui sobre esse assunto que é importante, a questão da educação no país. Um bom dia.
Bom dia, Jefferson.
Professor Mozart Neves Ramos, que é presidente do Conselho, ou melhor, do Movimento Todos pela Educação, presidente executivo do Todos pela Educação e integrante do Conselho Nacional de Educação, foi secretário de Educação do Estado de Pernambuco e presidente também do Conselho Nacional dos Secretários de Educação, falando aqui sobre o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego, Pronatec, sancionado ontem pela presidente Dilma Rousseff, projeto que foi aprovado aqui no Senado Federal na última semana.